Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e também pelo Radiosnet. Estamos começando o Diálogo Mais dessa semana e nesta semana a gente vai falar sobre a importância histórica dessa eleição, né, que aconteceu agora, a mais difícil que tivemos desde a redemocratização do Brasil, né, e o que o Lula vai receber, né, para poder administrar. Muita coisa foi desmontada, muita coisa foi destruída, muita coisa foi desmantelada, por exemplo, IBAMA, saúde, educação, enfim, cultura principalmente também, e os programas sociais. Num primeiro levantamento que foi feito até agora, já se calcula um rombo de quase 400 bilhões de reais. Sim, esse foi... deverá ser o custo, né, que se gastou com dinheiro público para tentar reeleger Jair Messias Bolsonaro. Lula ganhou por pouco mais de 2 milhões de votos, mas ainda assim uma eleição muito difícil. Se juntaram a ele, né, várias correntes, inclusive adversários históricos do PT, né, e do próprio Lula, mas era em defesa da democracia. Deixou de ser Lula contra Bolsonaro, mas simplesmente democracia versus a possibilidade cada vez mais real de um regime muito alinhado e próximo ao fascismo, né? Inclusive com traços de um regime fundamentalista cristão, né? Um nacionalismo cristão, e que todos precisaram se juntar para poder lutar contra isso, e a conta não foi barata. A conta saiu exatamente isso que a gente está falando para você agora. Cerca de quase 400 bilhões. Muita coisa vai ter que ser consertada, muita coisa vai ter que ser rearrumada. E vai começar logo no início do ano, reorganizando o orçamento. Que saiu dinheiro, foi embora dinheiro de vários programas sociais. E não tem dinheiro para oferecer e manter a promessa de campanha de R$ 600 para o Auxílio Brasil. Mas já está garantido, já estão trabalhando com relação a isso, e logo em janeiro esse auxílio vai ser renovado por esse valor, com outras coisas a mais. Bom, mas a gente precisa contar essa história para você. Qual o legado que o Lula vai levar, o que é que ele vai herdar, né? E como que vai se virar com isso, que Brasil está recebendo a partir de 2023. Já estão trabalhando, com certeza. Porém, muita gente está tentando atrapalhar, né? A turma não aceita o resultado da eleição, né? Já contestaram urnas, já contestaram até chamadas de televisão e de rádio, enfim, fizeram uma lambança enorme. Teve tiro em polícia, né? O Jefferson atirando na Polícia Federal, a Zambelli correndo atrás de um jornalista negro porque ela não gostou de ter dito a ela que te amo, espanhola, né? Além da discussão que teve entre os dois, né? Enfim, armada num bairro nobre de São Paulo, né? Véspera de uma eleição. Aconteceu tudo isso e ainda tem coisa para acontecer. Estradas foram fechadas, blitz mais pesadas no Nordeste, enfim, foi feito tudo para tentar atrapalhar tudo. E uma eleição fraudada e muito, 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 muito prejudicada. Se não fosse a justiça eleitoral e a união de todos, com certeza, hoje a gente não estaria contando essa história. Vamos começar. O diálogo mais dessa semana está só começando.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, agora a gente voltou em definitivo e vamos ver, né, quatro pontos por que a vitória do Lula, né, foi histórica. Vamos ver?
Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente pela terceira vez, derrotando o presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu destaco por que essa eleição é histórica em quatro pontos. Primeiro, a derrota de Bolsonaro é inédita porque marca a primeira vez que um presidente eleito tenta se reeleger e não consegue. Desde que o Congresso aprovou a possibilidade de reeleição em 1997, todos os presidentes que tentaram um segundo mandato conseguiram. Fernando Henrique Cardoso, em 1998, Lula, em 2006 e Dilma Rousseff, em 2014. Segundo ponto, também é a primeira vez desde a década de 50 que um ex-presidente retorna ao poder para um novo mandato após passar anos longe do cargo. A única outra ocasião em que isso aconteceu foi quando Getúlio Vargas foi eleito em 1950. Antes, governou sem ter sido eleito entre 1930 e 1945. Lula se elegeu presidente em 2002 e foi reeleito em 2006. Com isso, governou durante 8 anos, entre 2003 e 2011. Em 2018, foi barrado pelo TSE de concorrer à eleição. Isso porque tinha sido condenado em segunda instância em processo da Lava Jato. Pôde disputar esse ano depois que teve a condenação anulada pelo Supremo, que considerou que ele não teve os direitos respeitados pelo juiz Sérgio Moro. Terceiro fato histórico. Essa foi a primeira vez que um ex-presidente, no caso Lula, disputou uma eleição com um presidente no cargo, Jair Bolsonaro. Isso ajuda a explicar por que a eleição ficou tão polarizada, com pouco espaço para outras candidaturas crescerem. Lula e Bolsonaro são figuras populares, com apoiadores fiéis, o que restringiu o espaço da chamada terceira via. Para terminar, também é sem precedentes a frente ampla de apoio obtida por Lula na campanha. Na reta final da eleição, personalidades ligadas à esquerda e à direita se uniram para declarar apoio ao ex-presidente com o objetivo de derrotar Bolsonaro. Muitas delas afirmando que faziam isso porque viam em Bolsonaro uma ameaça à democracia. Um dos motivos eram as acusações de fraude sem provas que o presidente tem feito ao sistema eleitoral brasileiro nos últimos anos, deixando em aberto a possibilidade de contestar o resultado. Fazem parte dessa lista de apoiadores de Lula, por exemplo, Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney, economistas que foram pais do Plano Real, e ex-presidentes do Supremo, como Joaquim Barbosa, que foi relator do Mensalão. A própria escolha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa, foi uma tentativa de sinalizar que vai levar adiante um governo moderado e criar pontes com setores da população que poderiam ter resistência à candidatura do PT. E o que pode ter ajudado na eleição pode se transformar em dificuldade para governar. Isso porque manter o apoio de um grupo tão variado não vai ser fácil. A gente vai acompanhar de perto o desdobramento dessa eleição. Siga com a gente no YouTube da BBC News Brasil, nas nossas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima!
Bom, e seguindo nesse caminho, né, que números revelam sobre, o que os números, no caso, revelam sobre as eleições desse ano? Vamos ver.
A eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização trouxe dados reveladores sobre o voto do brasileiro. Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou listar 5 dados importantes do segundo turno vencido por Lula. Vamos direto a eles. 1. Lula ganhou em 13 estados e Bolsonaro em 14. O petista venceu em todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais, no Sudeste, Amazonas, Pará e Tocantins, no Norte. Já Bolsonaro venceu em todos os estados do Sul e Centro-Oeste, em 3 dos 4 estados do Sudeste e no restante do Norte. Bolsonaro conseguiu virar um estado, Amapá, onde ele havia ficado atrás de Lula no primeiro turno. 2. Bolsonaro avançou em todos os estados. Em relação ao primeiro turno, Bolsonaro cresceu em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Ele ampliou a vantagem que tinha em relação a Lula nas unidades da federação, onde já tinha vencido no primeiro turno, ou reduziu a dianteira que o petista tinha no restante. Lula perdeu votos em 4 estados: Amazonas, Roraima, Amapá e Acre. E os quase 10 milhões de votos dados aos demais candidatos, como Simone Tebet e Ciro Gomes, no primeiro turno? Bom, o que sabemos é que no segundo turno, Bolsonaro recebeu 7,1 milhões de votos a mais e Lula 3,1 milhões. O petista tinha vencido o primeiro turno com uma vantagem de 6,2 milhões de votos, que caiu para cerca de 2,1 milhões de votos em 30 de outubro. Não à toa, Lula afirmou a seus eleitores na Avenida Paulista, em São Paulo, que esta foi, entre aspas, a campanha mais difícil de sua vida. Mas desde a redemocratização, nenhum candidato que perdeu no primeiro turno conseguiu virar no segundo turno nas eleições presidenciais, algo que a vitória de Lula, mesmo apertada, conseguiu manter. 3. Bolsonaro virou em 248 cidades e Lula em nenhuma. Lula foi o mais votado em 3.123 municípios e Bolsonaro em 2.445. Apesar disso, Bolsonaro conseguiu ampliar sua votação em 248 cidades, onde Lula havia sido o primeiro colocado no primeiro turno. Em Minas Gerais, a virada aconteceu em 66 cidades. Esse estado é considerado estratégico para a definição do pleito, porque historicamente reflete o perfil do eleitorado brasileiro e, por consequência, a polarização no país. Lula também venceu com margem apertada em Minas Gerais. E quais são as cidades mais lulista e bolsonarista do país? Guaribas, no Piauí, onde Lula havia obtido o maior índice de votos no primeiro turno, manteve no último domingo o título de cidade mais lulista do país. O petista teve ali 93,85% dos votos válidos neste segundo turno e 92,14% no primeiro. Bolsonaro teve sua maior votação proporcional na cidade de Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, com 88,99% dos votos válidos no segundo turno, em comparação a 83,97% na primeira rodada. A cidade também já tinha conquistado o posto de município mais bolsonarista do Brasil no primeiro turno. Para terminar, um dado inédito na história do país. A abstenção no segundo turno foi menor do que no primeiro, mas a diferença foi pequena em relação ao primeiro turno. No último domingo, 32.200.558 pessoas deixaram de votar, o que corresponde a 20,59% do eleitorado. No primeiro turno, esse índice foi de 20,95%, o que equivale a 32.770.982 eleitores. A abstenção também foi a menor registrada em um segundo turno desde 2006. Naquele ano, quando Lula e seu agora vice, Geraldo Alckmin, na época adversário pelo PSDB, se enfrentaram, 18,99% dos eleitores deixaram de comparecer às urnas. Dito isso, ainda está sendo avaliado o impacto das centenas de abordagens a ônibus realizadas no último domingo pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF não divulgou informações oficiais sobre as operações. Segundo o balanço interno ao qual a BBC News Brasil teve acesso, pelo menos 619 ônibus tinham sido abordados no país até as 17 horas, horário de encerramento da votação. A região Nordeste, onde Lula tem proporcionalmente mais apoio, foi a mais afetada, com quase 300 abordagens. De acordo com os dados disponíveis, o número de abordagens foi 108% superior ao registrado no dia 2 de outubro, primeiro turno da votação, quando 297 ônibus foram parados pela PRF. Estados onde houve mais abordagens, como Alagoas, Maranhão ou Pará, também tiveram um índice de abstenção maior do que a média nacional, de 20,59%, embora ainda seja cedo para traçar uma relação de causalidade entre os dois fatos. As abordagens contrariaram uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do órgão, ministro Alexandre de Moraes, tinha proibido qualquer operação relacionada a transportes públicos por entender que elas poderiam atrasar ou impedir eleitores de se deslocarem até as sessões eleitorais. No fim da tarde de domingo, Moraes minimizou o impacto da ação da PRF no comparecimento dos eleitores às urnas, mas ele disse que será apurado se houve crime. Com isso, eu fico por aqui. Siga a nossa cobertura aqui no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima!
Bom, e a coisa não parou por aí não, tá? Depois que terminou a eleição, né, com tudo isso que aconteceu, ainda teve a tentativa de golpe. Não? Sim, pelo menos tentaram, fechando rodovias, usando caminhoneiros, criando tumultos, praticamente parando o Brasil, né, tentando parar o Brasil, inclusive dificultando a entrega de medicamentos, oxigênio, comida, e até um paciente que estava esperando por um transplante de coração, acabou não acontecendo, porque o coração não chegou. Infelizmente isso aconteceu, mas houve uma reação. Vamos ver a matéria da CNN.
Pessoal, além dos bloqueios em rodovias, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem manifestações antidemocráticas em 20 estados e no Distrito Federal contra o resultado das eleições. São atos golpistas convocados em grupos de WhatsApp e nas redes sociais para pedir intervenção militar e resistência civil.
No Rio de Janeiro, os manifestantes estão na frente do Comando Militar do Leste, no Palácio Duque de Caxias, sede das Forças Armadas. O grupo protesta contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno e pede intervenção militar.
Em São Paulo, apoiadores de Bolsonaro contrários à eleição de Lula estão concentrados perto do quartel-general do Exército, na região do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital. A maior parte usa roupas verde e amarela, leva a bandeira nacional. Alguns foram ao local de moto, uma marca dos atos a favor de Bolsonaro.
No Ceará, o ato começou às 9 horas da manhã, em uma praça em Fortaleza. Por lá, o grupo também usa camisas com as cores da bandeira do Brasil.
Já na Paraíba, a manifestação é em uma das principais avenidas de João Pessoa. O grupo está concentrado em frente ao grupamento de engenharia do Exército.
Atos também estão sendo realizados na região norte do país. No Pará, apoiadores de Bolsonaro estão reunidos em frente ao batalhão do Exército de Belém. Além das bandeiras do Brasil, alguns manifestantes levaram bandeiras de Israel.
Em Goiás, os atos acontecem em pelo menos 4 cidades. Na capital goiânia, os manifestantes estão concentrados em frente ao quartel do Exército, no Jardim Guanabara, que fica ali na região norte. Além de bandeiras do Brasil, eles levaram cartazes que pedem resistência civil e intervenção federal.
Bom, você viu aí uma descrição do cenário, mais ou menos, como foi a eleição, o que, que ela representou, o que ela trouxe, né? O que ela apresentou no resultado geral da eleição e também essa movimentação que está acontecendo, é o que aconteceu, mas terminou na parte de estrada, mas eles estão se juntando para tentar ir a Brasília, segundo as últimas informações que a gente recebeu. Parece que a coisa não para por aí. Vai ser preciso realmente tomar uma decisão, ou seja, uma posição muito urgente. Esses 2 meses que faltam para Lula assumir, ou menos de 2 meses, não serão fáceis. A gente vai para um rápido intervalo, e a gente volta apresentando para você que legado Lula vai receber de Bolsonaro em 2023. A gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, agora nós estamos de volta para o segundo bloco do diálogo e a parte importante, o que é que o Brasil, né, gerou de legado nesses 4 anos de Bolsonaro e o que é que o Lula vai herdar disso? Quais são os problemas que vêm por aí? O que é que vem por aí? Né? Eu digo para você o seguinte, a coisa não vai ser fácil, mas a depender da boa vontade tanto do Congresso, que me causou surpresa, inclusive, como também do Senado e de todo mundo que está em volta, o objetivo agora é resgatar o social, restaurar a democracia, reforçar e dar mais força, no caso, às instituições que sustentam o Estado brasileiro, tá? E retomar a vida. Né? Não vai ser fácil. Vamos ver o que vem por aí.
Como está o Brasil que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai assumir em seu terceiro mandato? Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou mostrar em 7 gráficos dados que revelam a situação da economia, saúde, educação e segurança pública. Eles mostram desafios centrais para Lula, que volta ao Palácio do Planalto depois de mais de 10 anos. Vamos começar pela economia. O resumo é o seguinte: depois do Brasil registrar inflação, juros e desemprego em taxas que chegaram a 2 dígitos, alguns indicadores apresentaram melhora. Projeção do PIB, taxa de inflação e desemprego estão entre eles. Mas a previsão para a virada de 2022 para 2023 ainda é de um crescimento inferior ao de países vizinhos, inflação acima da meta e desafio na criação de trabalho com carteira assinada. Além disso, o próximo governo terá a missão de comandar decisões relevantes para os cofres públicos e para o dia a dia da população, como o futuro do Auxílio Brasil, turbinado às vésperas da eleição pelo governo Bolsonaro. Vamos dar uma olhada nos principais indicadores, começando pelo PIB. A expectativa do mercado financeiro para o crescimento do Brasil no fim de 2022 melhorou nos últimos meses. Em outubro, a previsão é de um crescimento de 2,76%. Para 2023, no entanto, a expectativa é de um crescimento de apenas 0,63%. Em uma comparação internacional, publicada em agosto, a CEPAL, Comissão Regional da ONU, aponta alta de 1,6% para a economia brasileira em 2022. Isso coloca o Brasil entre os países que menos vão crescer na América do Sul. Perdemos, por exemplo, para Venezuela, Colômbia, Uruguai, Bolívia e Argentina. E aqui vale lembrar que analistas têm apontado que a América Latina está, de certa forma, privilegiada em relação a países da Europa por ser afetada de forma menos direta pelos impactos da guerra na Ucrânia. E como está a inflação? A inflação medida em 12 meses, que em 2019 e 2020 não passava dos 5%, rompeu esse patamar em 2021 e foi para dois dígitos. Chegou a mais de 12% em 12 meses até abril e recentemente caiu e saiu da casa de dois dígitos. Mas a previsão do mercado financeiro é que encerre o ano em pouco mais de 5,5%. Em junho, o Banco Central admitiu oficialmente que a meta de inflação para 2022 seria descumprida pelo segundo ano seguido. Lembrando que a meta desse ano só será cumprida se ficar entre 2% e 5%. Hoje, o Banco Central projeta uma inflação de 5,8% nesse ano, abaixo dos 8,8% que esperava antes. Algumas medidas do governo esse ano seguraram os preços. Foram cortes de tributos sobre combustíveis e energia elétrica, por exemplo. E também decisões seguidas da Petrobras de reduzir ou não reajustar preços de combustíveis, apesar de altas recentes no preço do petróleo. Mas a questão é, como fica a inflação em 2023? Por enquanto, a expectativa é de um índice pouco menor que o desse ano. A previsão do mercado financeiro é de cerca de 5% para o IPCA, que é o índice usado como parâmetro da meta de inflação. E como a gente sabe, alta de preços, além de corroer o poder de compra dos trabalhadores, tem como consequência o aumento dos juros. É que nesses casos, o Banco Central aumenta a taxa básica de juros, a Selic, para tentar controlar a inflação. Juros altos tendem a reduzir o volume de empréstimos e gerar uma espécie de redução na oferta de dinheiro na mão de consumidores. Isso tende a reduzir a inflação de forma bem resumida, porque as pessoas têm menos dinheiro para comprar produtos e os preços tendem a cair ou pelo menos a não subir. Desde março de 2021, a taxa básica de juros foi elevada 12 vezes consecutivas, subindo 11,75 pontos percentuais. Esse foi o maior e mais longo ciclo de alta desde 1999. Em setembro, o Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano e manteve nesse nível novamente na reunião de outubro. O desemprego é outro indicador que teve alta recorde durante a pandemia e começou a cair recentemente, embora economistas alertem para o peso dos trabalhos sem carteira assinada nesse processo. O total de trabalho sem carteira assinada no setor privado subiu ao maior nível. É importante lembrar que o IBGE mede a procura por emprego. É considerado desocupado quem estava sem trabalho na semana da pesquisa e que procurou emprego nos últimos 30 dias. Se a pessoa desistiu de procurar porque perdeu a esperança, por exemplo, não está na taxa de desempregados, mas no desalento. Feita essa ressalva, a taxa de desemprego, que oscilava abaixo dos 14% de 2017 até o começo de 2020, atingiu o recorde de quase 15% no fim de 2020 e começo de 2021. Nesse ano, saiu da casa dos dois dígitos, 9,3% no segundo trimestre. 5 anos depois da reforma trabalhista, a expectativa é que a criação de empregos formais será um desafio para a equipe do presidente eleito e para o Congresso Nacional. E a pobreza é outro grande desafio. Ao mesmo tempo em que é conhecido pela forte produção agrícola, o Brasil não tem conseguido alimentar sua população. E, inclusive, voltou ao mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. Pesquisa desse ano mostra que 33,1 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Mais da metade da população do país convive com insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. A mesma pesquisa aponta que 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas convivem com restrições de alimentos. E uma pesquisa de 2021 mostra como as mais afetadas são as mulheres. A parcela de brasileiros que não teve dinheiro para alimentar a si ou a sua família em algum momento nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, recorde da série iniciada em 2006. E nesse ponto, a pandemia afetou também mais as mulheres. De 2019 para 2021, a insegurança alimentar ficou relativamente estável para os homens, mas entre as mulheres, subiu de 33% para 47%. Os pesquisadores apontaram que a diferença entre gêneros na insegurança alimentar em 2021 foi 6 vezes maior no Brasil do que na média global. E aqui a gente se pergunta, medidas de transferência de renda não ajudaram a reduzir o índice de pobreza? Sim, me respondeu o economista Marcelo Neri, referência no tema. Mas ele considera que os efeitos poderiam ser melhores. Ele diz que o auxílio criado recentemente tem a qualidade de ser generoso, em referência ao valor de R$600, mas destaca que o desafio do próximo presidente será o desenho do programa. Uma das críticas dos especialistas é sobre distorções na distribuição dos recursos. Uma família de uma pessoa e outra de 4, por exemplo, podem receber valor igual ou muito semelhante, deixando assim famílias maiores com um valor mais baixo por pessoa. A pobreza chegou ao seu menor nível de todos os tempos em agosto de 2020, com uma taxa de 3,9% depois do início do pagamento do auxílio emergencial. O auxílio foi um benefício no valor de R$600 pagos pelo governo a pessoas em situação vulnerável durante a pandemia. No entanto, em março de 2021, quando houve interrupção do pagamento do benefício, a taxa chegou a 13,2%, recorde histórico da série iniciada em 2015. Ou seja, o combate à pobreza se mostrou muito instável. Esse movimento é o que Neri chama de montanha-russa da pobreza, destacando que estabilidade é fundamental para o bem-estar social. Ele destaca ainda que uma análise prolongada dos dados de pobreza mostra que ela sempre cai em ano de eleição e que até aqui, na maioria das vezes, voltou a subir após o ano eleitoral. Ou seja, esse será um desafio imediato no pós-eleição.
Bom, você viu aí, né, que a situação não está fácil, que vai ser bem complicado e que as dificuldades serão bem grandes, né? Mas não terminou por aí não, tá, gente? Ainda tem uma outra parte. Você que estava envolvido na eleição, não estava acompanhando muito os números, aí a gente fez esse resumo aqui para você ficar por dentro do que vem por aí. Tem muito trabalho a fazer, tem muita coisa a recuperar, e é isso que a gente vai ver agora também na segunda parte desse vídeo.
Outro tema cheio de desafios para o governo é a educação. Especialistas apontam urgências nessa área, que foi muito afetada pela pandemia, além de suspeitas envolvendo o Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro, que levaram inclusive ao pedido de demissão do ex-ministro Milton Ribeiro. Um dado grave de agosto. Pesquisa realizada pelo IPEC para o Unicef mostra que 2 milhões de meninas e meninos de 11 a 19 anos que ainda não tinham terminado a educação básica deixaram a escola no Brasil. O levantamento mostrou que 11% das crianças e adolescentes estão fora da escola no Brasil. E olha a diferença, nas classes D e E são 17%, uma parcela 4 vezes maior que nas classes A e B, com 4%. E 21% dos entrevistados disseram que nos últimos 3 meses pensaram em desistir da escola. Entre aqueles que não estão mais frequentando a escola, a justificativa mais citada para o abandono dos estudos foi porque tinha que trabalhar fora, com 48%. Não conseguir acompanhar as explicações ou atividades foi um motivo apontado por 30%. E 29% apontaram também que a escola não tinha retomado atividades presenciais. A necessidade de cuidar de familiares foi mencionada por 28% dos entrevistados. E também apareceram entre as justificativas falta de transporte, gravidez, desafios por ter alguma deficiência e racismo. Eu perguntei para Priscila Cruz, presidente do movimento Todos pela Educação, o que representa essa quantidade de jovens fora da escola. E para o país, ela diz que o efeito de tantos jovens fora da escola é atividade econômica reduzida, maior concentração de renda, taxas de violência maiores e uma democracia fragilizada. Ao descrever a crise que o Brasil vive na educação, Priscila Cruz destaca como urgências a necessidade de investir em merenda escolar e infraestrutura das escolas. Outra tarefa do próximo presidente, segundo ela, é restabelecer a colaboração entre União, Estado e municípios. Agora, a saúde. Como a gente sabe, a pandemia escancarou e agravou diversas dificuldades do Brasil nessa área. A médica e professora da Unicamp, Rosana Campos, diz que o Brasil vive nessa área, abre aspas, um colapso total e irrestrito de tudo que a gente já teve funcionando um dia. Segundo ela, desde 2016, ano da proposta do teto de gastos, a gente vem ladeira abaixo. Ela diz que o cenário foi agravado pela pandemia e que houve ainda redução de recursos para a atenção primária, passando pela destruição dos sistemas de informação, atraso na compra de vacinas e atentados contra a estabilidade dos trabalhadores da saúde em plena pandemia. Nesse cenário, a professora diz que o Brasil precisará trocar o pneu do carro com o carro andando. Um dos números que revelam desafios do governo na saúde é a redução da cobertura vacinal nos últimos anos. Essa taxa é a proporção da população que está imunizada. A cobertura vacinal no Brasil, que era de mais de 75% em 2018, vem caindo nos últimos anos e chegou a menos de 60% em 2021. Nesse ano, até setembro, está em 44%. Em agosto desse ano, a Fiocruz apontou que a cobertura vacinal no Brasil está em índices alarmantes. Isso tem levado pesquisadores a alertarem para os riscos de retorno de doenças já erradicadas, como a poliomielite. O Brasil foi considerado livre dela em 1994, mas a Fiocruz destaca que a doença, também chamada de polio ou paralisia infantil, corre grande risco de voltar. Rosana Campos atribui isso não só a um negacionismo que afeta diversos países, mas também a falta de estímulo a campanhas educacionais que promovam a vacinação. Ela defende, por exemplo, exigência de vacinação para acessar benefícios sociais e aponta que uma melhora na atenção primária também ajudaria a garantir uma oferta mais efetiva de vacinas à população. Na segurança pública, a boa notícia é que houve queda na taxa de mortes violentas intencionais no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o pico de violência letal ocorreu em 2017, quando o Brasil registrou 30,9 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Depois, houve uma tendência de queda e em 2021, a taxa foi de 22,3, uma redução de 6,5% em relação a 2020. Dois pontos principais explicam esse resultado, segundo David Marks, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Políticas públicas estaduais, com algumas unidades da federação, segundo ele, investindo em trabalho e equipamento, e a dinâmica do crime organizado. Em 2017, quando houve o pico, ele lembra que ocorreram desdobramentos de um conflito de larga escala entre o PCC e o Comando Vermelho pelo controle das rotas no Centro-Oeste. Bolsonaro já atribuiu a redução de assassinatos à liberação de armas, mas especialistas disseram que mais armas representam, na verdade, maior risco à sociedade. Analistas atribuíram a tendência de diminuição de assassinatos no Brasil a fatores como profissionalização do mercado de drogas brasileiro, criação no âmbito federal do Sistema Único de Segurança Pública, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos e tréguas no conflito entre facções, além da redução no número de jovens na população. Apesar da queda na taxa de mortes violentas intencionais no Brasil, a comparação internacional mostra que estamos longe de um bom patamar. O Brasil é o oitavo país com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com o ranking da ONU, que reúne 102 países. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que, na comparação internacional, fica visível como estamos distantes de, abre aspas, qualquer referência civilizatória da humanidade e que, por trás de ideia de nação pacífica, vivemos uma profunda e covarde crise de indiferença e de embrutecimento das relações sociais cotidianas. Eu fico por aqui. Continue acompanhando a nossa cobertura no canal da BBC News Brasil no YouTube, nas redes sociais e também bbcbrasil.com. Até a próxima!
Bom, você acompanhou aí o cenário, né? Que não é fácil, mas é sempre bom lembrar a você que isso tudo começou a partir do momento em que Aécio Neves, na reeleição de Dilma Rousseff, contestou a eleição. E o Senado e o Congresso, principalmente o Congresso, nas mãos do Eduardo Cunha, começaram a criar problemas. Ou seja, o governo não conseguiu emplacar, não conseguiu fazer absolutamente nada, muito pouco. Isso gerou uma crise econômica muito forte. Depois do impeachment de Dilma Rousseff, nós tivemos 2 anos de Michel Temer, com o seu projeto Ponte para o Futuro, que era um outro desastre, né? Tirou direitos trabalhistas, criou uma série de situações, diminuiu o alcance do Bolsa Família, programas sociais, enfim. Era uma preparação para o que ainda iria vir por aí. E ainda teve a prisão do ex-presidente Lula, que até 2 meses antes da eleição estaria vencendo Bolsonaro no primeiro turno. Ou seja, ganharia a eleição fácil. E aí foi mantido preso para não poder concorrer. Nem entrevista pôde dar. Resultado de tudo isso, Moro ajudou muito a eleger Jair Messias Bolsonaro, que acabou dando a ele de presente o Ministério da Justiça. Mas a intenção de Moro ainda é, mesmo depois de brigado e ter feito as pazes com Bolsonaro, é retornar e buscar uma cadeira no STF. Acredito eu que não vai dar certo. Bom, e tem mais os 4 anos de Bolsonaro. Então, na realidade, nós podemos dizer que teve um esquenta nos 2 primeiros anos da gestão de Dilma Rousseff, para esse desmantê-lo todo. 2 anos de início mesmo, de desmantê-lo, de desmanche, de desmontar várias coisas que estavam dando certo no Brasil, né? E ali começava a voltar a fome no país. O Brasil voltaria ao mapa da fome já antes mesmo de iniciar o governo Bolsonaro, que acabou se agravando, e os 4 anos de Jair Bolsonaro que você acabou de acompanhar. É isso aí, gente. Esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Eu sou Luiz Sucupira e semana que vem a gente volta com mais informação para você. Até lá.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.